Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a evolução da justiça da infância e juventude no Brasil. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza da Vara de Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu, Luciana Sade Lupe Balalai. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda ao programa.
Boa tarde. Muito obrigada. Para você também.
Muito bom. Bom, criado na década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nós sabemos que trouxe muitos avanços na proteção e na garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes. Mas ainda são muitos os desafios, magistrada, para que o país de fato garanta todos os direitos dos nossos jovens?
Sim, Patrícia, muitos desafios. Sem dúvida, o Estatuto foi uma inovação e um marco na legislação nacional. Ele refletiu quase que integralmente os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que foi aprovada lá pela Organização das Nações Unidas em 1989. E esses princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, eles romperam o modo como se compreendia e se atendia as crianças e adolescentes no Brasil. Então, dessa forma, ao adotar os princípios da Convenção, o Estatuto mudou os padrões, mudou o modo de tratar as questões relacionadas à proteção dos direitos da criança e dos adolescentes.
Uhum.
E essa grande mudança foi o surgimento da chamada da doutrina da proteção integral, que passou a considerar as crianças e adolescentes não como meros objetos de direito, mas sim como sujeitos de direitos e garantias fundamentais, considerando pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e, portanto, em uma situação de absoluta prioridade. Então, o Estado, a sociedade, a família passaram a ter, com o Estatuto, uma responsabilidade compartilhada na garantia de uma infância e uma adolescência mais digna, mais saudável e mais protegida, né?
Sim.
Quando foi criado o Estatuto, o Estatuto tinha como principal desafio romper de forma definitiva com a visão da doutrina da chamada situação irregular, que mantinha segregada nas instituições uma enorme quantidade de crianças e adolescentes que eram considerados à época irregulares perante a sociedade, e isso de acordo com o Código de Menores de 1979. Então, o ECA traz inúmeras inovações.
Sim.
Então, não só essa doutrina da proteção integral, que foi a principal inovação, mas eu acho que algumas inovações eu posso citar, como, por exemplo, a municipalização da política de atendimento, a eliminação de formas de segregação das crianças e adolescentes por motivos de pobreza, né, de desamparo social,
uhum,
eliminando aí a figura da situação irregular. A gente tem também como avanço a participação paritária entre governo e sociedade por intermédio dos conselhos de direitos, né, o Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes e o próprio Conselho Tutelar. Mas ainda, como você disse, esses desafios ainda continuam. Eu assisti no ano de 2020 ao Congresso Digital que trouxe ali como tema a comemoração dos 30 anos do Estatuto, né, que foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. E os representantes da Unicef afirmaram que durante o período da pandemia, por exemplo, foi constatado um aumento significativo da pobreza, né, de todas as populações vulneráveis que estavam ainda mais expostas. Foi observado também uma drástica redução da vacinação em geral das crianças.
Sim.
E uma exclusão escolar, a gente teve ali na época da pandemia, aproximadamente 4,8 milhões de crianças e adolescentes que não tinham qualquer acesso à tecnologia. E a gente verificou também o aumento do trabalho infantil e, infelizmente, o aumento da violência intrafamiliar. E o pior disso tudo foi a redução das denúncias de violência contra crianças e adolescentes, o que a gente chama aí de subnotificação. Portanto, eu acredito que a gente tem muito que avançar ainda, muitos desafios, entre eles reafirmar os compromissos assumidos pelo Estatuto, consolidar aí avanços, os avanços que a gente já teve, as lições que a gente já aprendeu e voltar a combater fortemente as desigualdades sociais. Focando principalmente, Patrícia, nas duas janelas de oportunidade que eu vejo, que é a primeira infância, que é a formação da pessoa, e também na adolescência.
Uhum. Dentro desse cenário, como que a senhora avalia, né, a trajetória da justiça juvenil do Brasil até chegar aos dias de hoje, magistrada?
Desde a sua promulgação, então, portanto, há 33 anos atrás, o Estatuto da Criança e Adolescente passou por inúmeras e importantes mudanças. Vou citar apenas algumas alterações que foram importantes nessa trajetória que você me pede. Por exemplo, a Lei Nacional de Adoção, que foi ali editada em 2009, que instituiu novas regras relativas à adoção.
Sim.
Também foi adicionado no Estatuto a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, em 2012, o qual estabeleceu que as medidas aplicadas aos adolescentes envolvidos em atos infracionais deveriam ser individualizadas e os jovens, mesmo privados de liberdade, deveriam ter acesso à educação e à capacitação profissional entre os direitos que foram estabelecidos. A gente tem também, em 2014, uma alteração importante que garantiu uma prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas. A gente tem também, em 2016, o marco legal da primeira infância, que vai assegurar uma série de garantias para as crianças de até 6 anos. E eu posso citar também, em 2017, uma publicação da chamada Lei do Depoimento Especial, ou seja, a escuta protegida, né? Essa lei que estabeleceu um sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes que eram e são vítimas ou testemunhas de violência. Mas, Patrícia, mesmo após 33 anos, nós não temos grande parte das mudanças introduzidas pelo Estatuto efetivadas. Mas graças ao Estatuto, evidentemente, muitos avanços foram conquistados, como, por exemplo, segundo a Unicef que tem divulgado, a gente teve sim no Brasil uma redução da mortalidade infantil, a gente teve sim o acesso e uma ampliação de acesso às escolas, a gente teve uma redução do trabalho infantil, tudo isso graças ao nosso chamado Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai unir uma dezena de órgãos, entidades, programas, serviços que são destinados ao atendimento de crianças e adolescentes e às suas famílias, funcionando assim como uma rede de proteção interinstitucional, que a gente pode chamar, né?
Correto, correto. Doutora Luciana, o que é o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança, para que o nosso ouvinte também entenda melhor, né, e do adolescente, qual a importância e eu gostaria de saber se ele fortalece o Estatuto?
Certo. Outro importante desafio que foi trazido pelo Estatuto foi exatamente um novo padrão de política pública para a infância e adolescente. E esse padrão de política pública, ele foi concebido na forma de um sistema. Assim, ele é instituído e foi chamado Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que ele é, Patrícia, único no mundo. Só no Brasil a gente tem esse sistema de garantias. Então, nesse sistema, a gente tem incorporados 3 grandes princípios que vêm lá da Convenção dos Direitos da Criança, e precisam orientar todas as ações e todas as políticas públicas infanto-juvenil. Então, portanto, desde a suposta violação de um direito da criança adolescente até a efetiva superação dessa violação,
sim,
a gente precisa se guiar por 3 importantes fundamentos dentro desse sistema. Então, primeiro, que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Isso significa que as relações da criança com a família e com o poder público, eles são de natureza vinculante, ou seja, geram obrigações para a sociedade, para o poder público. Ela não é uma relação filantrópica, não é uma relação assistencial, é uma relação obrigatória. Segundo, dentro desse sistema, as crianças e adolescentes, eles são considerados pessoas em desenvolvimento. Portanto, tem aspectos emocionais, tem aspectos espirituais, físicos, culturais próprios da sua idade. A gente não pode olhar para a criança como pequeno adulto. E um terceiro princípio dentro desse sistema é que a criança e o adolescente deve ter sempre prioridade absoluta. E entre elas, uma prioridade orçamentária. E todo tipo de conflito de interesses, ele deve ser levado em conta sempre olhando o interesse, o olhar, o melhor interesse da criança e do adolescente. Por isso que esse sistema é um sistema protetivo de garantia de direitos.
Uhum. E, magistrada, como que a senhora vê a situação, né, das nossas crianças e dos nossos jovens hoje no país? Qual o problema, digamos assim, o mais urgente na área da infância?
Por exemplo, no nosso sistema de garantias, a gente precisa olhar esse sistema sobre grandes eixos, sobre 3 principais áreas de atuação, que seriam a promoção, a defesa e o controle social. Então, a promoção dentro desse sistema de garantias, é a promoção. Essa promoção significa a elaboração e a implementação de políticas públicas, políticas de atendimento à criança e adolescente. Essa defesa envolve o Poder Judiciário e envolve todos aqueles órgãos, entidades, agentes, autoridades, descendo aí destaque ao Conselho Tutelar, que precisam estar atentos na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E o controle social é o controle que a sociedade faz sobre as ações do poder público e exercido em especial pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, apenas através de uma atuação coordenada, articulada de todos nós, sociedade, poder público, judiciário, órgãos e entidades de defesa, é que a gente vai integrando esse sistema de garantias de proteção dentro desses três eixos, é que vai ser possível a gente realizar ações do fortalecimento do estatuto. Então, quais alguns problemas urgentes que eu ainda verifico no Brasil diante da situação vivenciada por crianças e adolescentes dentro desse sistema? A gente precisa, Patrícia, urgentemente reduzir as desigualdades, em especial no acesso à tecnologia, né? Cada vez mais crianças e adolescentes precisam ter acesso à aprendizagem online, que é o presente, não é mais o futuro. Precisa existir um letramento digital, precisa existir uma inclusão digital dessas crianças. A gente precisa fortalecer o sistema de garantias, garantindo mecanismos de prevenção a respostas à violência e mecanismos mais ágeis, que inclui canais de denúncias eficientes de acesso à justiça. A gente precisa ainda garantir a continuidade dos serviços de saúde, focalizando na imunização, por exemplo, na vacinação de crianças e adolescentes, né, principalmente na primeira infância. Hoje mesmo eu vi uma reportagem no Jornal de Manhã, a baixa imunização que nós temos no estado do Paraná. A gente precisa retomar essa garantia. Precisamos ampliar, precisamos assegurar o acesso ao saneamento básico, a políticas sociais, com um olhar voltado para famílias que tenham crianças e adolescentes. Isso tudo priorizando um orçamento público para atender o melhor interesse da criança e adolescente, como o Estatuto determina, envolvendo, assim, toda a sociedade na garantia desses direitos, e, em especial, também, focar no combate à morte, à letalidade infantil juvenil. Hoje, segundo o Disque 100, mais da metade das denúncias são relativas à violência contra a criança e adolescente. A gente precisa diminuir essa violência, fortalecendo os conselhos de direitos, fortalecendo os conselhos tutelares, o próprio sistema socioeducativo e fortalecimento, em especial, a proteção da família como um todo. Eu acho que esses são, de maneira urgente, os principais problemas que a gente precisa combater.
Uhum. Qual o papel da justiça, né, diante da infância e da juventude? Gostaria de aproveitar e perguntar o que faz um juiz, né, da vara, como a senhora, que é titular em Foz do Iguaçu, e os instrumentos utilizados para garantir os direitos da criança e do adolescente, magistrada?
Patrícia, a justiça, ela integra, então, esse sistema de proteção, integra esse sistema de defesa. A vara da infância de Foz do Iguaçu, por exemplo, ela possui duas áreas de atuação, uma área de proteção e uma outra área que trata da apuração da prática de ato infracional cometido por adolescente. A gente chama aí ato infracional atos que são equiparados a crimes cometidos por adolescentes, que a gente os denomina de adolescentes em conflito com a lei. Então, eu tenho duas áreas de competência aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Na minha área de proteção, a gente chama de área civil, a nossa competência de atuação vai incluir todas as aplicações de medidas de proteção que são dispostas no artigo 101 do Estatuto, como, por exemplo, orientação, apoio, acompanhamento temporário, determinação de matrícula e frequência obrigatória na escola, inclusão de crianças e adolescentes e famílias em serviços e programas comunitários de proteção, apoio à família, requisição de tratamentos médicos, psicológicos, em regime seja ambulatorial ou hospitalar. A gente trata também na adoção nacional. A Vara da Infância e Juventude, ela tem competência exclusiva para a adoção nacional, desde a preparação dos casais para se habilitarem até o acompanhamento da adoção e da pós-adoção. A gente também recebe as ações cíveis, todas que são fundadas em interesses individuais, difusos, coletivos que são afetos a crianças e adolescentes, como, por exemplo, eu posso citar aí a ausência de vagas em creche, a necessidade de fornecimento de medicamentos, de cirurgias, alguma ausência ou alguma irregularidade de uma oferta de serviços direcionados à criança e adolescente, são de competência da vara da infância. E também ações decorrentes de irregularidades em entidades que atendem crianças e adolescentes. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, eu tenho 3 serviços de acolhimento de crianças institucionalmente. Em Foz, são 9 casas lares e 2 serviços de acolhimento familiar de crianças e adolescentes em situação de risco. Temos também o Centro Socioeducativo Sense, onde ficam os adolescentes privados de liberdade e também a Casa de Semiliberdade. Então, qualquer irregularidade ocorrida dentro, no âmbito desses locais, é de competência da Vara da Infância atuar e fazer a fiscalização dessas unidades. A gente também pode aplicar penalidade administrativa, como, por exemplo, lá um bar que vende uma bebida alcoólica para menor de idade.
Sim.
Então, a gente pode fazer a aplicação de multa e aplicar penalidades com relação ao descumprimento do estatuto. E também fazer ali os alvarás para participação e autorização de crianças em eventos. Agora, é importante também citar que quando há direitos ameaçados ou violados, a criança adolescente, ela estiver na considerada numa situação de risco, ou seja, com seus direitos ameaçados ou violados, também a Vara da Infância, ela tem competência para atuar nos pedidos de guarda, nos pedidos de tutela, na destituição do poder familiar, em alguns pedidos de alimentos, de emancipação, cancelação e retificação e suprimento de registros de nascimento e de óbito. E essa é a principal diferença que a gente tem com relação às varas de família, que também vão julgar os casos de guarda, tutela e alimentos. Mas na vara da infância, a criança e o adolescente precisa estar em situação de risco, ou seja, com direitos ameaçados ou violados. E temos a outra área, por fim, de atuação, que é a área infracional, onde são julgadas as chamadas representações, que são promovidas pelo Ministério Público para apurar, então, o crime, que é equiparado, né, a crime, que é chamado de ato infracional. Então, é feito esse julgamento dos adolescentes que cometeram os atos infracionais para aplicação das medidas socioeducativas. Também é importante dizer, Patrícia, que o sistema da infância e juventude do nosso estado do Paraná,
sim,
ele tem uma estrutura quase que completa de apoio. Não só as varas da infância e juventude especializadas, mas a gente também tem o Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e da Juventude, o CONSIGE, que é responsável basicamente por traçar a política institucional do Poder Judiciário para a área da infância e juventude. A gente também tem a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ou seja, que é responsável no Estado pelas adoções internacionais. Temos câmaras que julgam, não exclusivamente, mas julgam matéria de infância e juventude. E temos a Coordenadoria da Infância e da Juventude, que traz aí um aprimoramento da estrutura do judiciário na área, dá suporte para os magistrados, dá suporte para os servidores, para as equipes multiprofissionais, né? No intuito de promover articulação interna e externa da justiça da infância com outros órgãos que são governamentais ou não. A gente tem uma estrutura quase que completa do judiciário na área especializada de infância e juventude no estado do Paraná.
Uhum. Magistrada, a situação da infância e juventude é ainda mais desafiadora nas comarcas menores, no interior?
Sim, sem dúvida, Patrícia, é mais desafiadora. Apesar de todos os avanços, os indicadores mostram que muito ainda há que se fazer para garantir os direitos da criança e adolescente e permitir que as crianças e adolescentes tenham expressivas melhoras na sua qualidade de vida, possibilitando aí um futuro mais promissor. O principal desafio do interior é na ausência de equipes técnicas em números suficientes para realizarem os atendimentos e ajudarem o magistrado a tornar possível a expressiva melhora da qualidade de vida dessas crianças. Então, a falta de servidores em número suficiente, não só nas equipes que compõem o judiciário, mas também nas equipes da rede de proteção de cada município menor, em especial, por exemplo, na área de saúde, na área de assistência social, dificulta essa rede de proteção, dificulta a atuação do sistema de garantias de direitos. Então, acho que essa é a principal e mais desafiadora questão que precisa ser combatida nas placas do interior.
Pois é. E por ser uma região de fronteira do Brasil, tem a questão também aí, a senhora está, não é, na comarca de Foz do Iguaçu, a questão do tráfico, não é mesmo, que ameaça e deixa mais vulnerável a juventude em Foz do Iguaçu. Como que é essa situação, né? Eles ficam mais vulneráveis, magistrado, de uma maneira mais intensa do que em outras comarcas aí na região de fronteira?
Sim, Patrícia. A tríplice fronteira, ela apresenta uma enorme diversidade cultural, né, uma diversidade socioeconômica, que vai, assim, vai dinamizar o fluxo, um fluxo intenso de pessoas, dinamiza uma circulação intensa de capitais aqui na fronteira. Uhum. E ainda assim, mesmo com toda essa população circulante, esses capitais circulantes, as crianças e adolescentes ainda aqui na fronteira têm seus direitos violados por diferentes formas, em especial de exploração e de limitação também a alguns acessos a serviços públicos que são essenciais e serviços públicos de qualidade. As áreas de fronteira, já por diversos estudos realizados aqui em Foz e na fronteira, elas geralmente apresentam espaços de muita, muita vulnerabilidade. As crianças que aqui residem em Foz e transitam na fronteira, elas estão mais expostas a doenças, estão mais expostas a epidemias, ao tráfico, inclusive não só de estar ligado ao tráfico de drogas, mas também ao tráfico de seres humanos e especialmente, infelizmente, à exploração sexual. Então, portanto, a região de fronteira deixa, sim, a infância mais vulnerável e aumenta o trabalho do judiciário e, em geral, de todos os equipamentos na proteção e na garantia dos direitos para a infância.
Olha, muito bom conversar com a senhora novamente, viu? Muito obrigada pela sua entrevista, magistrada.
Obrigada a você, Patrícia. Uma boa tarde.
Uma boa tarde também para a senhora. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu acabei de conversar com a magistrada Luciana Sade Lupe Balalai. Ela é juíza da Vara de Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. E nós falamos aí sobre a evolução da justiça da infância e juventude no Brasil e os direitos das nossas crianças. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.